Aproveitar o tempo. Tempo no judaísmo significa vida. O tempo é recuperável e por isso vamos aprender a usá-lo e preenchê-lo.
Boa noite. O nosso assunto de hoje à noite, o tempo. A verdadeira dimensão do tempo de acordo com o judaísmo, como aproveitar dele, como não desperdiçá-lo e assim diante. A verdade é que se você pergunta para 10 ou 20 pessoas para enumerar suas possessões, seus bens, as pessoas vão falar casa, fábrica, terrenos, real estate, ações na bolsa, bonds, etc. Uma série de coisas. Nenhum deles vai enumerar o tempo. Portanto, entre os nossos ativos, o que se chama em inglês os nossos assets, na verdade, o tempo talvez é aquele que é o menos recuperável, aquele que é insubstituível, irreemplaçável, impossível. Uma pessoa perde sua casa, ele constrói outra, a fábrica faliu, monta uma outra, as ações caíram, amanhã ela sobe, se Deus quiser. E assim diante, o tempo vai diminuindo todo dia, cada vez menos. Não dá para comprá-lo, não dá para vendê-lo, não dá para barganhá-lo. O tempo vai e se foi. É um dos nossos assets, é um dos nossos bens, um dos nossos ativos mais importantes. E não tem coincidência que esta aula caia exatamente num mês interessante, o mês de Iyar, que é um mês de transição entre Pesach e Shavuot. Um mês no qual nós temos... As coisas estão andando, estão evoluindo, estão em progresso. Nós vamos falar mais disso no final da palestra, mas o mês de Iyar se apropria muito bem a explicar o que é o tempo. Porque em Iyar há uma dinâmica, há um progresso, há um mês de gestação, como nós veremos. Faz algumas semanas, todos nós fomos reunidos no Seder, de Pesach, naquela mesa, e havia na mesa três matzot, ou seder. Sobre as matzot, na Torá está escrito, Ushmarten es ha-matzot. Vocês cuidarão muito bem das matzot. Cuida para elas não fermentarem. Você sabe que a matzah, se você deixa a massa de mais tempo, os nossos sábios dizem 18 minutos, a coisa fermentou, virou pão, virou chametz. Cuida-se muito, seja vigilante. E a verdade é que para fabricar maçã não é qualquer um que pode fazer isso. Tem que ter preparo, tem que ter uma vigilância permanente. Isto é muito complicado. Só que lá diz, cuida-se, seja cuidadoso, observa. Vêm nossos sábios e dizem, não precisa ler apenas maçôs, você pode ler também mitzvot. Aliás, se escreve da mesma forma em hebraico. Ushmartem et ha-mitzvot. Seja cuidadoso com as mitzvot. Se uma mitzvah passa na sua frente, não deixa ela fermentar. Ha-mitzvah haba le-yatcha al tachmitzena. Não deixa ela esperar. Em hebraico a palavra esperar, não deixa ela fugir, esperar. É também chametz. Olha que coincidência. Se alguém não se apressa quando vem uma boa ação na sua frente, ele perde uma oportunidade. Aqui o judaísmo está nos ensinando uma lição muito interessante. Uma lição de apressar-se, de agilidade, de urgência. Em hebraico se chama zrizut, ser rápido. E aqui a gente pode perguntar uma pergunta interessante. O que, que acontece se alguém faz uma mitzvah? Uma boa ação, porque a mitzvah é um ato perfeito, mas ele não se apressa. Ele pega tranquilo, devagar, e vai fazendo, a coisa vai acontecendo. Como que fica esta mitzvah? Como fica aquele mandamento, aquela boa ação que está fazendo? E nós vamos ficar surpresos de ver que se alguém não se apressa em fazer uma boa ação, ela não é mais boa ação. Eu vou explicar. Nós temos um mandamento que nos diz de tentar embelezar as mitzvot. Em hebraico, hidur mitzvah. Só realmente seria muito bonito uma pessoa ter um talit bonito, ter um tefilim bonito. O que, que acontece se alguém comprou um talit e não é tão bonito? Fez a mitzvah. Não fez a mitzvah com o melhor talit, mas fez a mitzvah. Não é mais linda, não é mais bonita. Se alguém construiu uma sinagoga, mas não fez o mais bonito possível, uma casinha, colocou uma torá, uma mesa, é pronto. Fez a mitzvah. Não fez o hidur da mitzvah. Não embeleziu a mitzvah, mas a mitzvah. Se alguém não se apressou em fazer uma mitzvah, se alguém não estava depressa, neste momento não é mais mitzvah, não. A mitzvah perde, para de existir. E sabe por quê? Pela analogia com o pão. Se você pega uma massa e ela vai continuando a fermentando, fermentou, virou chametz, não volta mais a ser massa, perdeu-se a oportunidade e virou chametz. Estão me entendendo bem? Em outras palavras, uma boa ação, em pouco tempo, se a pessoa não pega a oportunidade, ela para de ser boa. Você sabe por quê? É muito simples. Porque se você deixa esperar uma mitzvah, o que, que acontece neste momento? Ela se degrada, ela se desqualifica. Esse ato não se impõe mais agora. Se esse ato não se impõe mais agora, ele não é mais necessário. Se ele não é mais necessário, ele não é mais um ato divino. Se você não pegou ele no momento certo, houve uma oportunidade, como nós vamos dar alguns exemplos. O tempo passou, virou chametz. Virou pão. Não é mais bolacha, não é mais maçã. Uma ordem divina é no momento certo. Se o ato não se impõe mais, ele não é mais necessário. E aqui a gente vê alguma coisa interessante. A Torá está tentando nos ensinar que existe um caráter de urgência nos dez mãos, que nós voltaremos a explicar. A urgência, não quero usar a palavra precipitação, mas a importância de se apressar em fazer coisas boas. O Talmud, em Eruvin, diz o seguinte, que se a Torá não fosse dada, o homem poderia aprender muitas coisas boas dos animais. Muitas coisas boas. A gente aprenderia, por exemplo, o pudor do gato. Por quê? Porque o gato realmente nunca faz necessidades suas em público. Ele se esconde, ele tem pudor, tem recato. A gente aprenderia o trabalho, a força do labor da formiga. A formiga é muito laboriosa. E o Talmud diz que a gente aprenderia a não roubar da formiga. Porque uma formiga que tocou um pedaço de comida e depois deixou cair, uma outra formiga não toca. É dela. Já pertence à outra. Não toca. A gente aprenderia a cortejar, não sei se a palavra é certa, do galo. Porque o galo, quando ele está interessado na fêmea, na galinha, parece que ele vai, volta, corteja, ele seduz de uma maneira muito bonita. Ele faz o galo. E isto a gente aprenderia do galo. E assim diante a toa. O Talmud enumera uma série de coisas, não tudo, obviamente, mas uma série de comportamentos interessantes que o homem poderia aprender do reino animal. E aqui surge a pergunta. Você sabe que a formiga é um animal muito querido, principalmente pelo rei Salomão. O rei Salomão acha que um homem pode aprender muita coisa da formiga. E, aliás, isto deve ter inspirado aquele francês Jean de La Fontaine, sem dúvida nenhuma. Mas o rei Salomão diz nos versos dele, homem preguiçoso, vai na formiga, aprende dela. E a gente sabe que a formiga trabalha e se apressa. Por que, que o Talmud não disse que o apressamento, se usa essa palavra? Que a agilidade se aprende da formiga. Ser ágil, ser rápido, podia ser aprendido da formiga. O Talmud não enumerou isso. dizem os nossos comentários que esta virtude, que é apressar-se, que é zrizut, que é na verdade saber correr atrás de uma boa ação, se a Torá não ensinava ninguém ensinava. Isto é uma grande novidade que a Torá nos ensinou. Não se animar é fator nenhum, nem no mundo animal, nem outro reino, que possa nos ensinar esta bela conduta que o homem apressar-se e correr, ser ágil e rápido atrás de uma boa ação. O tempo, senhores, não é apenas uma duração, como muita gente pensa. O tempo, uma duração, um segundo é menor que um minuto é menor que uma hora. Não. Passou um certo tempo. O judaísmo acredita que o tempo é uma criação. O tempo foi criado. Aliás, o tempo está limitado. Você vê que é um movimento, é algo que você pode medir. Como chegaram a medir o tempo e dar as convenções, os nomes, por certas medições. Medições de movimentos, de astros, etc. O tempo é uma criação de Deus. E o tempo é uma das dimensões divinas. O homem que chega a entender o que é o tempo, ele chega a se aproximar de Deus, como nós vivemos. Um dos apelidos de Deus é o Eterno. O apelido menos impróprio, l'Eternel, em francês. Deus é eterno. Nós, homens, temos três dimensões. É por isso que, aliás, todas as raízes hebraicas das palavras são sempre de três letras. O nome de Deus tem quatro letras. O nome de Deus é tetragrama, são quatro letras. Porque Deus tem as três dimensões e mais a quarta. Ele criou o tempo é uma criação, Deus está acima do tempo, está dentro do tempo. Mas ele sabe, ele se colocou também dentro do tempo. E quando o homem chega a entender que o tempo é um conteúdo, há um senso, não é apenas uma duração, ele chega a ser mais próximo do Todo-Poderoso, do Eterno, de Deus. Nós todo o tempo estamos um pouco preocupados que o tempo nos escapa. A gente vive em função deste tempo limitado, como se fosse uma duração. A gente tem nostalgia do passado, estamos preocupados com como será o futuro, estamos frustrados com o presente. Aquele tempo que vai nos escapando um pouco. Nós não chegamos a entender aquela dimensão de Deus. É difícil para nós. E aqui me permite de citar um midrash fantástico que explica realmente como o homem é longe de entender um pouco o divino. Há um midrash que explica, que compara a nossa alma, quando a alma divina, quando vê o mundo, a uma princesa. O midrash diz o seguinte: imagina uma princesa, vem de uma casa nobre, muito refinada, teve uma educação realmente na corte, sabe, aquele... E ela acabou casando com um camponês. O que acontece? Ela não está feliz, porque tudo que ela aspira, tudo que ela quer, ele não consegue dar para ela. Só um belo dia ela faz aniversário, ele quer que ela seja feliz, ele traz para casa 10 quilos de batata. Você pode imaginar a cena. Ele está contente, ele acha que aquele dia é melhor. E ainda ela nem sabe descascar a batata. Ela está aguardando um presente bem diferente, um relógio Cartier, uma BMW, ou um último Mercedes, e ele traz para casa uma vaca leiteira, para ela tirar o leite. Vocês podem imaginar, ela não, ela está infeliz, porque ela tem totalmente uma outra concepção, e ele está muito contente. Só dia das mães, ele traz para casa uma galinha viva. Ela está guardando um casaco de pele. Ou ela está guardando, eu diria, uma roupa Pierre Cardin, alguma coisa diferente. Há uma infelicidade, a palavra certa é há uma defasagem dramática entre estes dois, entre esta princesa nobre e entre este camponês sincero que não consegue deixá-la feliz. Senhores, isto é um pouco o que acontece com a nossa alma. Nossa alma divina vem de cima. Originou-se lá em cima com Deus e um belo dia ela acaba estando aqui embaixo num corpo limitado físico aqui nesse mundo material. Ela está frustrada. As coisas não funcionam. É um pouco como aquele pesquisador, aquele professor de matemática. Imagina um pouco um prêmio Nobel de matemática. E toda a matemática que ele estudou a vida inteira, de repente ele vai ter que usar numa loja fazer contas, faturas, duplicatas.
Ele está frustrado.
Ah, vocês vão falar, mas isso também é aplicação da matemática. Mas para ele há o prazer das equações. Para ele aquele mistério do cálculo integral, diferencial, a trigonometria. E aqui está reduzido a alguns cálculos de batatas com ovos que uma senhora comprou na loja. Há uma defasagem, uma frustração. É isto que está acontecendo. Nossa alma tem certas aspirações e o corpo oferece outras. Se o corpo oferece um jantar fantástico, não é? A alma não se contenta. A princesa está triste. Não é isso que ela quer. Não é o último Mercedes, não. Tem que saber elevá-lo, tem que saber também levar a matéria, sem dúvida nenhuma. Mas a alma tem aspirações diferentes. Isto que o rei Davi disse, Nirsefave gam kalta nafshi. Minha alma está aspirando, está almejando, está querendo subir, se elevar. Quem pode responder a estas aspirações da alma? Quem pode contentá-lo? A alma, ela quer coisas diferentes, coisas que a ciência não responde, coisas que o microscópio não demonstra, coisas que o telescópio não vê. A alma está querendo coisas diferentes. Quem vai poder responder para isso? Sabe quem? O tempo. Aquela dimensão do tempo pode realmente apaziguar a alma. Quando a Torá disse... A palavra Bereshit, senhores, no início da Torá disse, e no início Deus criou o mundo, vocês não sabem que revolução foi isso, uma bomba! Nós estamos aqui sentados tranquilos, mas durante milênios, durante centenas de anos, a civilização estava procurando não quando, mas onde. Estavam preocupados onde que Deus criou o mundo. Qual é o centro do mundo? Isto era a preocupação deles. Só havia uma época, Roma pensava o centro do mundo. Lá começou tudo. Atenas pensava que o centro do mundo. Tebas pensou isto é o epicentro do mundo. Hoje, Paris está pensando que o centro. Washington. Cada um pensou, e ainda muitas vezes pensa, com o lugar onde que ele está, isto é o epicentro do mundo. Não é isto que é importante. A Torá vem nos ensina, não é importante onde. É importante quando. Bereshit o tempo. O momento em que você vive, isto é essencial. E o que você vai fazer nesse momento? Que conteúdo você vai colocar na sua vida? A Torá nos ensinou aqui que se o tempo está sendo bem aproveitado e você colocou lá dentro um sentido elevado, você... Acalmou a princesa. Não é o desenvolvimento do tempo. Na verdade, é o aproveitamento, o approach. Como você vai olhar para o tempo. Isto vai determinar o que é essencial na vida. Quer dizer, o aproveitamento do tempo, lá dentro, está realmente a resposta àquela princesa. É isto, senhores, o que os nossos sábios dizem, Ushmartem et ha-mitzvot. Vocês cuidarão, serão cuidadosos das mitzvot. Não perde tempo. A princesa não quer um outro alimento. Ela quer que você não deixe apodrecer o tempo. Aproveita. Tempo não é duração apenas. Aquele que está olhando o tempo como uma duração, um lapso de tempo, é um écoulement, como se fala, escoamento. Passou um tempo. Esse homem não tem mais urgências na vida. Esse homem está aterrorizado pelo tempo. Está preocupado. Ele está morrendo de medo de envelhecer. Porque o tempo, decorrendo do tempo, ele está com medo de envelhecer. O que acontece quando elas vai às terapias? Terapias para tirar as rugas. Rugaterapia, laçoterapia. Ele não sabe que ele precisa de toraterapia. Na verdade, a toraterapia vai resolver para ele. O resto não vai resolver. O homem tem que saber que não é o tempo que passa. É o homem que passa. O tempo fica. O tempo continua e nós que vamos. E tem que saber que o homem que se vai, se o homem aproveita do tempo, a vida é diferente. Isso que os nossos sábios nos dizem a solução. Tem que ter dias compridos. É muito interessante quando a Torá quer dizer sobre o primeiro patriarca que teve vida comprida. Está escrito Avraham Zaken, e Avraham estava velho, Babayamim, com dias cheios de repletos. Dias repletos? A gente fala em anos cheios. O que é isso? Dias cheios. E até hoje, como que nós falamos e desejamos a um judeu que ele tinha a vida comprida? Em hebraico e em yiddish a gente fala Arichut Yamim, Ariches Yumim. Dias compridos. Por que dias compridos? A própria palavra que a gente usa para determinar para os tzadikim, Shalita, o Rebbe Shlita. O que é a palavra Shlita? Sheyichiel Orech Yamim Tovim Amen. Que ele tinha dias compridos. Dias? Senhores, uma pessoa pode ter anos compridos, anos longos, mas os dias são curtos. Dias compridos significa dias cheios. Cada dia um dia. Cada dia foi aproveitado. Cada dia não teve um vazio. Aqueles sábios que podem falar exatamente o que, que eles fizeram cada dia. Uma vez o Tzemar Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch, entrou. Ele viu seus dois filhos discutindo um trecho do Talmud. Era complicadíssimo, havia uma pergunta, uma resposta complicada. Ele entrou e respondeu para eles. Ele falou para seus filhos, 22 anos que eu não olhei nesse Talmud. Nesta discussão, era uma discussão periférica dos comentários do Talmud. Seus filhos não ficaram nada impressionados que deixou tanto tempo que não tinha olhado. Isso todo mundo sabe, o Rebbe tem uma boa ideia. Mas se impressionaram que 22 anos ele sabe exatamente o que, que ele fez. Ele sabia que 22 anos ele tinha uma conta exata cada dia que ele fez. Ele não olhou 22 anos nesse trecho. Isto significa Arichut Yamim. Dias preenchidos, dias que são realmente cada dia, um dia diferente. Usado, cheio, coisas boas e assim diante. E lá os nossos sábios nos dizem que o homem tem que ter aquela virtude de correr. A agilidade. O homem tem que se apressar fazendo uma mitzvah. Porque se ele não se precipita no ato da mitzvah, ela vira chametz. Ela se perde, ela se desintegra. Vamos pegar um exemplo prático para entender melhor. O homem estende a mão. De manhã você sai na rua, o homem estende a mão. Pode haver várias reações, senhores. O que eu faço? Como está minha conta no banco? Por que esse cara está me atrapalhando? Daqui a pouco o favor vira verde. O homem pode pensar várias reações. Dizem os nossos sábios, cola posse fiá, quem estende a mão, not nimlo, você dá. Não se controla quando o homem pede comida. Ele pode morrer de fome, depois se controla. Quando o homem, na verdade, estende a mão para que ele quer um pedaço de pão, você não faz cálculos. Outra filosofia. O que a Torá está nos ensinando? A Torá está nos ensinando a você reduzir o tempo entre a solicitação, ou melhor, sem solicitação, entre a mitzvah, entre a possibilidade e o ato. Você tem que tentar reduzir esse tempo infinitésimo. Reduzi-lo a quase nada, se possível, para fazer o ato. E quando você faz isso, você se aproxima de Deus, que está acima do tempo. Neste momento, você começou, na verdade, a entender o que é Deus. Porque você reduziu o tempo ao máximo. Não tem mais tempo. É direto no ato. É com urgência. Nesse momento, o homem se encontra. Ele vê o que ele é. Não há mais aquele tempo que separa. Ele vai direto ao ato. Olha Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu chegou no Egito, senhores. Ele falou para os judeus. 210 anos de escravidão tinham passado. Falou para eles, nós vamos. E não tem um que falou não. Vamos, não tem problema, vamos, estamos lá, estamos pronto. Imagina hoje em dia alguém chega e fala, vamos, vamos mudar o país. Onde? Quando? Como? Quanto custa? Devagar, deixa eu perguntar à sogra, deixa eu perguntar para a mala. Não tem tempo. Isto foi uma coisa comovente. Todo o povo foi, imagina, não é que tem um que discutiu, foram todos atrás dele. Não perderam tempo, não viram um pequeno aqui, vamos, vamos. Mesmo Deus, quando ele lembra disto, ele fica comovido. O profeta Jeremias diz, Zacharti lachesed neuraich, me lembra da sua bondade na juventude, quando você me seguiu num deserto árido, desconhecido, sem perguntar nada. Fantástico. Isso que o judaísmo quer nos ensinar. A urgência do assunto. Não se pergunta no meu. Não que não pode perguntar, pode questionar. O judaísmo tem suas respostas. Mas quando se entendeu que o ato é importante, ele é agora. Conta uma história do Arizal, fabulosa, o famoso Arizal que falamos dele semana passada, Rabbi Yitzchak Luria, lá em Tzfat. Um belo dia, sexta-feira à tarde, bem antes do Shabat, ele chamou seus alunos e falou para eles, nós vamos receber o Shabat em Jerusalém, vamos agora. E teve um aluno, entre muitos, que disse, deixa falar para a esposa, avisar, perguntar. Arizal falou, perdemos, era uma oportunidade de encontrar Mashiach. Era uma oportunidade de trazer a época messiânica. Perdemos. Há oportunidades na vida. O próprio Rebbe Shlita, Deus concede para ele bastante saúde rapidamente. Um belo dia, muitos anos atrás, quando chamava ainda os primeiros emissários no seu escritório, e falava, você vai para cá, você vai para África, você vai para... Houve um que ele falou... Você vai para a Europa, tal e tal país. Aquele falou, deixa eu conversar com a esposa. Ele voltou para o próximo dia, que ele ia dar a resposta. Passou o tempo. Tarde demais. São histórias verídicas que nós estamos lhe contando. Existe alguma coisa que se chama esta espontaneidade do povo de Deus. A urgência. Quando o ato se impõe, chegou o momento, você reduz o tempo ao máximo. E faz? E neste momento você encontra o que se chama a imortalidade. Imortalidade. É isto a força do povo judeu. Imortalidade é o que quer dizer que o povo judeu é um povo eterno. Sabe por que é um povo eterno? Porque lá no Monte Sinai, quando chegaram, como comentaremos semana que vem, estamos perto de Shavuot, e Deus disse, eu vou dar para vocês a Torá. Eles concordaram em entrar imediatamente naquele mundo da mitzvah. Depois a gente entende, depois a gente pergunta, a gente questiona, a gente pesquisa. Mas nós pesquisamos o trem andando, não como aquele que fica, na verdade, no quê? No porão lá, ele pesquisa, ele espera um ano até o trem mudar. Nós pesquisamos o trem andando. Que ninguém me mal entende, isto não significa que precisa fazer, apenas fazer rápido para fazer o gesto ou se precipitar, não. Aqui não se trata de uma execução rápida. Urgência significa que você levou o ato com seriedade. Com serenidade. Você sabe que a coisa se impõe, é importante. Depois pode demorar. Urgência significa saber o que tem que fazer. Urgência não é precipitação, não. Entender que a coisa é urgência. Não estou falando de fazer para fazer, não. Entender que o ato é urgente. É sério. Depois a gente leva o tempo para fazer. Houve uma menina que passou uma vez no domingo no Rebbe, ela avisou, Rebbe, eu estou casando daqui 2 semanas, eu quero lhe avisar uma boa notícia, eu recebi sobre mim de acender velas de Shabbat. Uma vez casada, eu vou acender velas de Shabbat toda sexta-feira. O Rebbe tirou $1 e falou para ela, esse dólar é para você acender a vela de Shabbat na próxima sexta-feira. O Rebbe muito prático. Ela falou, ela casa daqui 2 semanas, Vou acender as velas de Shabbat. Uma vez que eu retirou um dólar e falei, isto é para você dar desbacá quando você acende as velas de Shabbat na próxima sexta-feira. Alguém entendeu o Shabbat? Você entendeu que é uma coisa importante? Você sabe o conteúdo dele? Começa! Começa agora. Não precisa fazer tudo de uma vez. Claro, a gente sabe, o Talmud não quer que você faça tudo de uma vez. Mas começa. Com todas as dificuldades que isso pode levar, a gente sabe que o Shabbat leva uma série de dificuldades econômicas aqui e lá, familiares, sociais, universitários, e colegiais. Mas você sabe que tem alguma coisa? Começa. Quando uma pessoa não está pronto a começar logo, é um sinal que ele tem uma incapacidade de reduzir o tempo ou nada. E se ele tem essa incapacidade, senhores, ele tem uma incapacidade de se tornar eterno. Porque reduzindo o tempo ou nada, você se aproxima daquele que está acima do tempo. Então, o que que acontece? Se a massa virou pão, você deixou fermentar, passou de 18 minutos, ela não volta mais nunca a ser massa. Virou pão. Se uma oportunidade surgiu na vida e o tempo passou, passou. Passou. A gente reza para Deus, para Ele nos dar forças novas, para ter outras oportunidades. Porque Deus, na sua bondade infinita, colocará novas oportunidades, sem dúvida nenhuma. O importante é compreender o que perdeu. Uma pessoa compreendeu o que ele perdeu. Fantástico. Nas novas chances que ele vai ter, nas novas tentativas, tudo bem. Porque a Torá dá muitas novas tentativas. A Torá é chamada de Reshit, o início. Todo dia é um novo início. Sabe o que os nossos sábios dizem? Bechol yom yu benecha hadashim. Todo dia você tem que considerar como se se recebeu a Torá agora do Mosna. É uma nova coisa. Se acordou de manhã, você é uma nova pessoa. Uma nova chance na vida. Mas uma nova chance, olha bem. Uma nova chance com toda a experiência que você tem da vida dos dias anteriores, mas esquecendo as derrotas. Esquecendo os erros. É fantástico. Imagina, todo dia você nasce, você esquece as coisas erradas, e você só se lembra da experiência boa e do aprendizado do passado. Você tem uma nova vida sem traumatismos. É isso que a Torá te diz. Todo dia você é uma nova criatura. Deus te dá novas forças todo dia. Aproveita. Hadashim. Rosh Chodesh. Por que para nós judeus o mês é Chodesh? Porque vem da palavra Hadash. Novo. Tudo se renova. A lua se renova. O ciclo se renova. E assim todo dia. O homem é uma nova criatura. Briah Hadasha. Isto é fantástico. Isto tem um significado de manhã quando você acorda. E qualquer judeu tem o direito de falar isso. Tem o dever de falar isso. Que a gente fala de manhã? Quando a gente acorda, a gente fala Elokai Neshama. Deus, a alma Shnatata Bi, que você me deu, Tehorahi. É uma alma pura. E todo judeu, mesmo o mais criminal do mundo, tem o direito de falar a alma que se me deu é pura. Você está um assassino, um criminal. A alma que você me deu, Deus, é pura. Sabe por quê? Porque a alma é inalterável. A alma é inalterável. Ele pode ter sujado o corpo, ele pode ter manchado, mas é uma nova criatura hoje. Todo dia o homem, quando acorda numa nova criatura, recebe forças novas. Tinha uma pessoa que voltou tarde ao judaísmo. Rabi Akiva começou com 40, tem outros que começam um pouco mais tarde. Nós chamamos isto de late starter. Um cara, chama cara que começou um pouco tarde, não tem problema. Ele estava rezando e rezando. Ele levava muito tempo a reza dele. Uma vez uma pessoa perguntou para ele, escuta, você não perde muito tempo, tanto rezando, ele rezava devagar, porque ele estava aprendendo, obviamente. Você não está perdendo tempo. Ele falou, eu tenho tanto tempo para recuperar, mas tanto tempo. É a primeira vez que ele começou a apreciar o tempo. Quando uma pessoa sabe o sentido do tempo, como nós falamos, o tempo não é duração, o tempo é conteúdo, o tempo é sentido, o tempo é o que você aproveita dele. E não como que ele passou o tempo, como se mediu ele. É outra coisa. O tempo tem outro sentido. Neste momento, Você não imagina como o tempo tem outro sentido. É uma coisa interessante. As pessoas são muito ocupadas. Vocês vão perceber uma coisa. Eles têm tempo para tudo. Quanto mais ocupada uma pessoa é, se pergunta a ele, quanto posso encontrar? Tal e tal hora, tal e tal. Um cara que não faz nada, que não está muito ocupado, você quer marcar uma hora? Vamos ver. Ah, não, aquele não, aqui não. Não tem tempo. As pessoas mais ocupadas têm tempo para tudo. Não porque eles são organizados, porque eles entenderam o verdadeiro sentido do tempo. Eles sabem o que é tempo. Tempo é relativo. Depende de quanta importância se dá. Quando você quer algo, você encontra tempo. Vocês não sabem como de repente o tempo se faz. É incrível. É fantástico como as pessoas usam o seu tempo. Pega os nossos grandes sábios que viveram, que fizeram em pouco tempo tantas coisas. O Rashba, um dos sábios da época medieval, Rabbi Shlomo Ben Aderet, o homem era um astrônomo, era um médico, era um rabino, era um Rosh Yeshiva, era um autor. Ele ditava livros a 6 alunos diferentes, 6 livros diferentes. Fala para um, 6 palavras, outra palavra, outra palavra. Imagina, que cabeça que era essa pessoa. O Rashba, ele escreve nos livros que todo dia ele tinha o costume de passear no parque uma meia hora, uma hora. Ele tinha tempo, esse homem. Deixou livros, montão, médico da corte. Maimônides. Sabe o que Maimônides fez na sua vida? Sabe quantas obras? Só daquelas chegaram para nós, nem se fala das outras. Um grande astrônomo, um grande médico, um filósofo. Tudo o que você quer. Numa pessoa. Rashi. Um comentário sobre toda a Torá. Um comentário sobre toda a Gemara. Um comentário sobre todos os Nevi'im. Um comentário sobre todos os Kuvim. Só escrever isso à mão leva não sei quantos anos. E sabe o que ele fazia, Rashi? Ele tinha um vinhedo, fabricava vinho na França. Aqueles bons vinhos que tem lá. Lá mesmo. Na Champagne. Incrível! Falamos semana passada. Rabbi Moshe Cordovero faleceu 48 anos. O Arizal, o famoso Arizal que toda a Kabbalah hoje é baseada nele, a Kabbalah Lurianica. 35 anos de idade. Os homens que procuram têm tempo. Quando você entendeu o que é tempo, tem tempo. Mesma coisa do mundo não judaico. Tem pessoas que perguntam como é possível. O presidente dos Estados Unidos tem tempo para fazer golfe. Aquelas fotos bonitas, Bush está pescando. Está pescando? Como que ele tem tempo? Um homem desse que tem as maiores responsabilidades do mundo. Não existe um homem hoje, no mundo material, obviamente, que tem responsabilidades tão grandes, que tem, na verdade, decisões colossais para pegar nesse mundo material, como o presidente dos Estados Unidos, guerras, pazes, o que seja, este homem vai calmamente pescar, faz um jogging, faz um golf. O que está acontecendo? Esta resposta é como nós falamos. É um judeu, é pelo menos um presidente dos Estados Unidos. Porque o presidente dos Estados Unidos, ele cuida de 220 milhões de pessoas. Um judeu é aquele que é responsável para trazer Deus na humanidade. São 3 bilhões, 4 bilhões de pessoas, senhores. Um judeu hoje, pelo menos, ele não tem o mesmo budget, eu concordo, ele não tem o mesmo budget, mas como responsabilidade, representante do Altíssimo. Marina, você coloca um cartão de visita, Moishe Cohen, representante do Altíssimo. Cara, recebe emprego imediatamente, sem problema nenhum. Isto é verdade. Quando um homem aprecia e sabe o valor do tempo, as coisas, sabe o que, que acontece? Vão se empurrando, pouco a pouco. De repente, ele começa a ver na vida dele que se empura. E se faz tempo para tudo. Tem tempo para rezar. Fantástico, de repente. Tem tempo para estudar. Incrível. Tem tempo para fazer bondade, uma daqui aqui, uma mitra aqui. Incrível! Tem tempo para tudo. As coisas vão se empurrando. É um pouco, eu diria, Os nossos sábios dizem quando o homem quer, os caminhos se abrem para ele. As mitzvot, elas mesmas dão tempo. De repente o homem começa a entrar nesse mundo e ele vê, ele tem tempo para colocar tefilim. Ele tem tempo para fazer isso. E sabe como aquelas pessoas, oficiais que vêm na cidade, o governador, o presidente, passa por carro e ele corta todo o tráfico, tem aqueles batedores que vão na frente e abrem o caminho. Um judeu a mesma coisa, um pouco mais discreto, a gente não quer tanta publicidade. Mas tem anjos, quando você começa a fazer a coisa, os anjos te abrem o caminho em todo lugar. Você vai, assim diz o rei Davi. O rei Davi diz que um judeu é cercado de anjos, que malachav yetzavelach. Os anjos te cercam. Eles vão no seu redor, e você vai avançando, avançando, e a coisa se abre, vai funcionando. E tem tempo. Quando o homem entendeu o que é o tempo, tem tempo. De vez em quando a coisa não funciona, é porque nós criamos os obstáculos. Isso acontece. E quando não funciona bem, é um teste. Já falamos disso. O que acontece? O fato de se apressar a fazer a mitzvah, isto é parte integral da mitzvah. Não é como falamos antes de embelezar a mitzvah. Se não comprou o melhor filho tão bonito, tão grande, se não comprou a maçã, feita a mão, fez a mitzvah. Se você não se apressa, a coisa não funciona. É um pouco, eu diria, como um autor francês uma vez diz, quando on n'aime pas trop, on n'aime pas assez. Se você não gosta demais, você não gosta bastante. Se não faz a mitzvah rápido, não gostou. É como aquele noivo que fala para a noiva, vamos viajar. E ela fala, onde? Já não gosta. Onde? Vamos, vamos e vamos! Estamos falando de pessoas sérias, claro. Pessoas... Se é por prudência, eu vou ter que falar, pessoas sérias, vamos, vamos! Você era bem o seu opositor. Vamos, vamos. Ninguém perguntou, homem. Vamos. Os judeus sabiam que chegaria uma hora que eles vão sair do Egito? Ninguém perguntou, ninguém duvidou. E não tinha a mínima importância para onde que vão. Não importava. E vamos? Vamos. Só quando a pessoa começa a fazer muita pergunta, ele não gosta tanto. Isto é a beleza, um pouco da vida. A vida, a beleza, ela deixa surpresas. Não traça todo o seu destino já. Você faz cálculos na vida. Eu vou ser um engenheiro, vou ser funcionário público do governo, vou começar a ser funcionário B. Depois de 8 anos, vou ser funcionário A. E depois vou ser mutado para tal país. Deixa as coisas ocorrerem. Deixa você traçar seu destino a cada instante. As coisas vão acontecendo. Não vou ser tão calculista. Um judeu não deve perguntar o que ele espera da vida. Ele deve perguntar o que a vida espera dele. É bem diferente. É bem diferente, senhores. Uma vez um Hassid, do terceiro Rebbe de Lubavitch, o Temasek, se não me engano, do mesmo, chegou para ele falar tudo o que ele quer. Eu quero isso, não está indo. Eu não quero isso, que ele quer. Se queixou, 1000 queixas. O Rebbe falou para ele, dos outros vos do das roben, ou vos me das dir roben, vos tu nicht. Você falou tudo o que você precisa, mas para que precisa de você, você não falou. É diferente, senhores. Não basta ver o que nós precisamos. Precisamos ver por que precisa de nós. É bem diferente. Nós estamos construindo. Estamos andando. O judaísmo é uma coisa que você vai construindo. Só que acontece? A Torá não te diz que você tem que ser rabino, não. A Torá não te diz que profissão você quer escolher. Pode escolher qualquer uma. A profissão foi na decoração. O importante é que isto gira. Isto, na verdade, está girando no redor do judaísmo. A Torá, a mitzvot, que será qualquer que seja a embalagem, não tem problema. É um pouco como aquele homem que vai no teatro, uma peça de Shakespeare, ele foi lá, ele olhou a peça, viu os bonecos, viu tudo, viu as pessoas, na verdade, as fantasias, ele voltou para casa e olhou, não viu o Shakespeare. Não encontrei, não estava lá. Bobo, Shakespeare é o autor da coisa, isso é apenas decoração. O Shakespeare é aquele que fez.
A mesma coisa.
Escolhe o que você quer na vida. Não tem problema, desde o momento que haja o conteúdo. O resto é decoração. Tem que, na verdade, a coisa gravitar no redondo mesmo, tudo bem. Só é tão importante a pessoa, na verdade, saber que a gente constrói. Você está livre de escolher quem você quer. Você está livre de escolher, na verdade, quem você vai ser.
Você não está livre de escolher que ou que você vai ser. Estou entendendo a diferença?
Você está livre de escolher quem você vai ser. Médico, grande engenheiro, industrial.
Você não está livre de escolher o que você vai ser. Isso não. Você nasceu judeu.
É muito importante entender que o judaísmo é algo que você vai construindo. E aqui nós estamos voltando ao que nós começamos no início. Nós estamos no período do Sfirat HaOmer. O mês de Iyar, deixa eu explicar, porque é uma lição de vida sobre o tempo. O mês de Iyar é um mês de transição. Tem Pesach no mês passado, tem Shavuot daqui duas semanas no mês, no próximo mês, e lá no meio tem o mês de Iyar, um mês que se destaca porque todo dia ele tem a mitzvah da contagem do Omer. Os nossos sábios dizem que entre Pesach e Shavuot você faz uma contagem. Quantos dias? Ontem era 39 dias do Omer, por exemplo. Anteontem era 38. E aprenderam que a liberdade não é se demitir, não. É se submeter. Outro tipo de liberdade. Em Pesach, havia no templo uma oferenda de cevada. Em Shavuot, uma oferenda de pão. Há uma progressão. A contagem do homem nos ensina uma lição na vida. Você vai avançando e melhorando. Anteontem era um, hoje é dois, três, vai subindo cada vez. A Torá nos dá algumas dicas, alguns estímulos. Você é como ontem? Não serve. Se você hoje é um dia mais velho, você não pode ser como ontem. O homem, na verdade, tem que melhorar cada dia. O rei Salomão diz, Rov yamim yodiu chokma. Quanto mais velho e mais dias de vida, mais sabedoria. Se hoje você é um dia mais sábio que ontem, mais velho, mais sábio.
E você faz ainda a mesma coisa? Tá bom.
O homem nos ensina a progredir. Avança, melhora, conserta, constrói, edifica. Isto é o homem. O homem tem que progredir. O judaísmo não é uma situação estática.
Eu estou dizendo, o judaísmo é dinâmico.
Se avança, se vai continuando. Os sábios do Talmud dizem, Halevai koli amav betshuva. Tomara que o homem se arrepende a vida inteira. E que já que hoje eu subi um pouco, sou mais elevado. Meu arrependimento de ontem não serve. Agora já estou um nível mais elevado. E assim a pessoa vai subindo, se elevando cada vez mais.
Isto é o homem. O homem nos ensina, você vai avançando e progredindo. Por quê? Porque o judaísmo se constrói. Você está em obras.
Você terminou a obra, não? Os sábios dizem, Lo alecham lacha ligmor. Não é você que tem que terminar o trabalho, você deve iniciá-lo. Você não pode se isentar dele. Isso sim. Mas começa. Coloca um tijolo. E mais um. E você vai avançando no tempo. Cada vez melhor.
O judaísmo não é algo esclerosado. É algo dinâmico. Lembra-se disso. Isto é muito importante. O judaísmo parece jovem. É algo que vai avançando. Eu diria que o período do homem é um pouco como aquele homem que está escalando uma montanha abrupta. E sabe, ele vai colocando... Os apitões.
Vai colocando, vai subindo cada vez mais. Isto é o homem. Cada vez ele vai melhorando. O homem melhora seu caráter. Se enobrece, se refina. Para poder chegar no Monte Sinai. Após 50 dias de contagem. Ele chega lá e ele diz. Deus, eu quero te servir com meus dois lados do coração. Não apenas com a inclinação boa, mas com a outra inclinação também. E todo dia a gente vai melhorando-se. Só olha como que, cabalisticamente falando rapidamente, a primeira semana do homem, a primeira semana é chesed, bondade. A gente melhora a bondade. Dentro de nós temos a bondade. E tem vários aspectos da bondade. São 7 aspectos diferentes. O primeiro dia é chesed sheber chesed. A bondade na bondade. A bondade pura. Quem é um homem que não fez uma vez um ato? Isso tem que experienciar. Isso que o homem nos ensina. Tem que experienciar pelo menos uma vez na vida um ato puro de bondade. Desinteressado, totalmente feito pela bondade mesmo. Você faz, ninguém vai saber. Ninguém vai nunca saber. Um ato especial que você fez de bondade. Isso é receita de receita. Só para ajudar. Só para, sem interesse nenhum. Depois existe a bondade que não é tão pura. A bondade que tem que temperá-la. Porque a bondade pura é perigosa de vez em quando. Isto é o segundo dia. Gvurah shebechesed. O rigor na bondade. Por exemplo, um pai gosta muito do seu filho. Ele adora ele. Mas ele não pode deixar ele fazer o que ele quer. Isso não é bom. A gente sabe que aquele amor puro totalmente, quando se dá tudo, é perigosíssimo. Isso, na verdade, o amor sem limites pode levar à perversidade, que leva ao vício, que pode levar, na verdade, a um ato de autodestruição, que leva à maldade. É perigoso esses atos assim. Esse amor sem limites totalmente, sabe que não é bom. Seu pai quer limitar seu filho. Isso não pode, meu filho. Isso não é bom. Ele reprimenda ele de vez em quando. Ele coloca um pouco de rigor. Ele tempera o amor com rigor. Isto é gvurah shebechesed. E assim diante, tudo vai. Aliás, isso que eu falei, que o amor sem limites pode levar a vícios graves. Isto é um tema... O amor puríssimo, como ele é perigoso. Isto é um tema predileto dos psicanalistas. A gente sabe disso, e a Torá sabia isso bem antes, obviamente. Acontece o seguinte, que a gente havia aqui são só um exemplo para lhe mostrar como todo dia do homem é outra coisa. É uma outra parte, é um outro aspecto no nosso caráter que estamos refinando, progredindo, avançando no tempo. Se o homem vem nos ensinar, você não é o que você é. Você é o que vai ficar. Melhor ainda. O que vai ficar? Você progredindo. Não perder um dia na vida. Cada dia um conteúdo fantástico. O judeu está avançando, está progredindo. Apesar que o mar, na verdade, no redor dele tem um mar difícil, tem mil coisas, tem tempestades. Ele está progredindo. Betoch Hayam Bayabasha. Ele está dentro do mar. Ele não tem medo de se molhar. Mas está com o pé no seco. Olha como as coisas avançam. Você já viu uma vez um rabino, um diretor de escola, um chefe, um líder de uma instituição, falar que ele tem dinheiro? Você não fala que é falido, não está indo bem. Todo mundo sabe isso. Ele precisa tratar a escola. Existe uma instituição judaica que diz que ela tem dinheiro? Não. Sempre não funciona, sempre tem que ir. Ele está avançando. Olha bem, está falido e está andando. Porque ele vai progredindo. Exatamente, eu faço. Eu diria um pouco com o judaísmo. É a única instituição que está falida há 2000 anos e está andando perfeitamente. Está funcionando fantástico. Está falido, está andando e está funcionando. Por quê? Porque vai progredindo. O Rebbe anterior disse uma vez uma frase muito interessante. Mein ganz Leben bin ich gewesen a Balchoiv, ob ich bin keinen schuldig geblieben. A minha vida inteira eu fiquei endividado, mas eu nunca... A minha vida inteira eu fiquei devedor, fiquei com dívidas, mas não fiquei devendo para ninguém. Ele ficou com dívidas, as instituições precisam crescer, mas não ficou devendo para ninguém. Senhores, é isto mesmo. Tem que progredir, tem que avançar, a coisa vai, não tenha medo. O judaísmo nos ensina a edificar o tempo, a apaixoná-lo como a gente quer. E quando a pessoa chega a entender isso, ele não tem mais medo da morte. Não tem problema nenhum. Porque a vida vale o seu sentido. Ela não vale o que ela durou. Isso não é importante. ela vale o seu conteúdo. Tem gente que vive 120 anos uma vida vazia, vão, fútil. Existe gente que vive pouco tempo e faz coisas enormes. Gente jovem, 20 anos, já fez quem sabe o quê? A vida é outra coisa. Quando você entendeu esta dimensão do tempo, você avança em qualquer tempestade. Pega um exemplo. Semana passada era Lag BaOmer. Rabbi Moshe Isserlis. Não sei se ouviram falar dele. Aquele que fez as conotações no Shulchan Aruch para os Ashkenazim. Homem fantástico. Faleceu em Krakow. Faleceu no ano Shin Lamed Gimel. O ano 333, no dia do 33 do Homer, com 33 anos, e escreveu 33 livros. Você ouviu falar uma coisa deste? Sabe o que significa isso? 33 anos, 33 livros, fora que ele é um fenômeno em tudo! É isto mesmo. Isto é, na verdade, a dimensão do tempo, quando a gente olha para não o que ele dura, mas o que ele faz. E agora, podemos talvez terminar falando um pouquinho melhor deste mês de Iyar e ver como a gente aplica isso na nossa vida. Os cabalistas dizem que o mês de Iyar, ele é muito particular para a saúde. No livro da formação, no Sefer Yetzirah, está escrito que o mês de Iyar mesugal lerefuah. Ele ajuda para curar das doenças. E aliás, Iyar é um acróstico das palavras Ani Hashem Rofecha. Eu sou teu Deus, o teu curador. Só realmente este mês tem algo especial para viver uma vida saudável. O que ele tem de especial? O que tem a ver Iyar com tudo isto? Este mês falamos. As doenças, dizem os cabalistas, isto encontra-se um pouco junto com o que dizem os médicos, elas são, na sua maioria, de origem alimentícia. Como dizem os médicos, o homem está cavando sua cova com seus dentes. Depende muito da alimentação. Sabe o que o mês de Iyar tem de especial? Quando o mês de Iyar começou a cair a maná no deserto. Saíram em Pesach, no mês de Nissan, e no mês de Iyar começou a cair aquela alimentação celeste. O que era a maná? A maná era um pão divino. Lechem min hashamayim. E ele tinha qualquer gosto, você sabe isto, já falamos disto. A pessoa podia pensar em qualquer comida, só imaginava a comida, já a degustação havia o gosto da comida que ele queria. Fantástico. Mas a maná tinha mais uma coisa. Os nossos sábios dizem que a maná, ela era uma comida que tinha uma digestão integral. Tudo era digerido. Era uma comida refinada, não tinha resíduos. Não precisava de banheiros no deserto, porque a comida era perfeita. Uma comida pura e refinada, totalmente absorvida. E a maná deixava todo mundo bem. Ela era refinada e gostosa e deixava uma pessoa muito bem. Ele podia ser velho, ou jovem, ou mulher, ou homem. Não havia problema de digestão. Hoje você come um tchum pesado, ou você come uma feijoada, dá problemas. Naquela época todo mundo estava perfeito. Vocês estão vendo a relação. Dizem os místicos, já que naquele mês de Iyar caiu uma comida, que era uma comida feliz, deixava todo mundo feliz e alegre, sem mal, sem doença nenhuma, por isso o mês de Iyar, ele é muito mesugal, ele tem a particularidade de curar. Sabe, os nossos sábios dizem mais uma palavra muito interessante. Eles dizem, Lo mitna Torah, ela le ochle haman. A Torah foi dada para interpretá-la e estudá-la somente aqueles que comeram o maná. A maná, aqueles que comeram a maná, foi eles que receberam e podem estudar e interpretar a Torá. É estranho. E hoje? Não tem maná. Ninguém de vocês viu a maná caindo. Nem no Morumbi, nem nos jardins. Como fica? E mais ainda, se você olha na nossa história, tivemos o profeta Jeremias. Ele estava tentando explicar aos judeus que tem que dedicar um tempo ao estudo, não tenha medo. Pega um livro de vez em quando, vai numa aula. Eles estavam ocupados com sustento e tudo. Um belo dia, Jeremias entrou no templo. Você sabe que no primeiro dia que caiu a maná no deserto, Deus pediu para Moshe guardar um pouco de maná numa cestinha. Sincena a mano, um pouco no vidrinho. Jeremias entrou, era um Cohen. Jeremias entrou no templo, tirou aquele vidrinho de maná e falou para o povo: olha, bazé nitparnesu avotechem. Com isto, seus antepassados se sustentaram. Que vocês têm medo? Olha, o que significa isto? Muito bom, os antepassados sustentaram isso. Mas hoje não é mais, hoje tem fábrica, tem duplicata, tem indústria, tem crise, tem mil coisas. Que explicação é isto? Que Jeremias queria falar para o povo? É com isto que se sustentaram os seus antepassados. Sabe o que ele queria falar? A explicação é que hoje também tem maná. O muito bonito dos judaísmos, sabe o que é? Ele permite você ver o invisível. Aqueles anjinhos que estão empurrando você no tráfico, a Torá te ensina que eles existem, a Torá nos ensina que hoje também tem maná. E na época de Jeremias tem maná, tinha maná, como na época de Moshe. O que significa isso? Se um homem tem fé, se um homem tem confiança em Deus, não vai faltar. Não vai faltar. Se um homem dedica seu tempo como se deve, ele sabe fazer do tempo como Deus nos disse, preencher o tempo, com boas ações, com mitzvot e Torá, tem maná. O sustento vem. Nós de vez em quando estragamos. E se tem uma dificuldade, é apenas para nos elevar, para nos exaltar, para nos testar, para a gente amadurecer. Mas hoje em dia tem maná, senhores. A Torá nos mostra o invisível. O Talmud diz, Deus tem várias maneiras de mandar sustento. Não há desculpa para um homem hoje em dia não dedicar um pouquinho de tempo e vir estudar algo. Precisa. Se um judeu dedica seu tempo e preenche ele como se deve, as coisas vão acontecendo. Olha, o Talmud conta uma história fabulosa. O Talmud em Ketubot, eu estou até citando onde que é para cada um olhar essa história dentro. Isso é página 67, folha B. Uma história fantástica. Havia um sábio Rava. Vamos, Rava. Este Rava estava estudando Torá no quarto dele. De repente bate na porta um pobre, entra, está faminto, ele quer comer. Muito bem. O pobre sente na mesa e ele pede um frango farsi. Recheado, uma coisa. Um vinho velho. E um sobremesa suculente, alguma coisa do outro mundo. Ah, uma coisa. Um prato de $60. Realmente, um faisano, uma coisa fina. Nosso amigo Rava deu para ele e falou, escuta, você não acha que você está empobrecendo a comunidade desta forma? Porque se acha que cada um azul. O pobre ficou furioso e disse para Rava, o que você pensa, você que está me dando comida? É Deus que está me dando comida. Está escrito nos livros, Enekolelecha Yesaberu, todos os olhos estão virados para você, Deus, Vatano tem la em como... É você que está dando comida para cada homem. É Deus que está dando comida. Passa 2 minutos, bate na porta. Quem era? A irmã de Rava, que ele não tinha visto há anos, resolveu visitá-lo. Ela chega com uma cesta e ela fala para Rava, olha, faz muito tempo que eu não tinha visto aqui, eu te trouxe uma surpresa. Ela tira da cesta um frango recheado, um vinho velho, é uma sobremesa suculente. Quando Rav viu isto, ele realmente, ele mesmo ficou estupefato e disse para o pobre, come o que é teu. É rol michelcha. Come do que é teu, Senhor. Não tem coincidência. Não tem coincidência. Não existe. As coisas funcionam perfeitamente. Uma história mais recente de Rav Moshe Alshich, um da turma dos cabalistas, dos sábios de Tzfat, no século XVI.
Rav Moshe Alshich estava dando uma aula na sinagoga dele.
Ele estava explicando para o povo como é importante dedicar um tempo ao estudo. Tem que, de vez em quando, dedicar um tempo para outra coisa. Havia uma pessoa que ficou realmente convencido pela aula. A história que eu estou lhe contando consta nos nossos livros. E o homem saiu de lá, pegou o cavalo com a carruagem que ele tinha, vendeu e resolveu começar a estudar alguma coisa. Ele está estudando um pouquinho. Ele volta para casa, a caminho para casa, ele tropeça, tem um anel no chão, alguma coisa, ele se abaixa, levanta o anel, de repente desenterra de lá uma caixa com tesouro fantástico. Joias, ouro, prata, tudo. Incrível. Ele volta para a sinagoga, ele mostra para o rabino o que, que é, o que, que aconteceu, e os alunos ficam, os alunos perguntam aos mestres, este homem está aqui só um dia. Nós estamos aqui 10 anos estudando. E nada. O Moshe Alshich disse para ele, este homem sabe por quê? Porque ele é o único que me escutou ontem, hoje à noite. Nesta aula. Ele é o único que escutou de verdade. É o único que entendeu a mensagem. Ele mesmo entendeu. Não tem coincidência. É isto que os nossos sábios nos ensinam. Você tem que saber o seguinte. A Torá foi dada para aqueles que comem a maná. E a maná hoje em dia é a fé celeste, é a confiança em Deus. A gente dedica um pouco de tempo para uma coisa elevada e nossa vida muda. A alimentação, quando os nossos sábios disseram a alimentação não está boa para a saúde, a maná é boa para a saúde, porque uma alimentação divina, eles querem dizer não só alimentação. A alimentação envenena a pessoa, isso é verdade. Há problemas, colesterol aqui e tudo isso. Mas como chegar à alimentação? O sustento. Não podemos sacrificar tudo só pelo trabalho. Se homens sacrificam tudo no altar do trabalho, não podemos. Fax no carro, telefone no banheiro, máquina a copiar dentro da cozinha, um xerox dentro... Calma. Está lavando os dentes de manhã no telefone.
Não pode se sacrificar tudo para o sustento. Tem que, de vez em quando, dar um tempo uma coisa mais elevada. Isso é a lição de Homer. Isso é a lição de Iá.
Isso é a lição da Maná. Isso é a lição da saúde. E quando o homem faz isso, senhores, ele tem um tempo, apesar que nós sabemos, o judaísmo está realista, que tem uma recessão, que tem uma inflação, que tem uma crise, que tem uma briga de irmãos. E assim diante.
Mas quando um judeu
coloca, na verdade, um sentido no tempo, não uma duração no tempo, mas um conteúdo, um aproveitamento no tempo. Isto é a maneira de realmente seduzir a princesa. Ela fica feliz de novo. Não tem dúvida nenhuma. Os nossos sábios dizem que um homem vive uma média de 70 anos. 70 anos são 613 mil horas. Faz um cálculo, vocês vão ver, é interessante. E tem 613 mitzvot. É para preencher cada hora. É para a gente, na verdade, colocar o conteúdo nas nossas horas. Não tem coincidência. Quando a gente faz isto, nós vamos deixar a princesa feliz. Ela para de ser doente. Automaticamente, na verdade, a gente mudou o sentido da vida. E tendo explicado isto, nós temos também que lembrar que uma aula é uma duração. Uma aula em hebraico se chama um shiur. Shiur é uma coisa limitada. Aula não é uma coisa que continua. Mesmo coisas boas são limitadas. Uma aula é uma duração e a gente termina aqui. Muito obrigado.
Esperamos que a palestra tenha agradado e sugerimos as fitas desta mesma série. D02, o Desafio da Riqueza, e D03 Tzedaká salva da morte.